No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Após a entrada em vigor da lei de cotas para os vestibulares das universidades e institutos federais, o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes se diversificou, apontam dados divulgados na tarde desta quinta-feira pela ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Um dos exemplos dessa mudança está na diversidade racial dos estudantes de graduação das federais em comparação com a população brasileira. Em 2003, primeiro ano da pesquisa, onde há dados suficientes para fazer a comparação, quase 52% da população do Brasil se autodeclarava branca. Mas nas instituições, a porcentagem de estudantes autodeclarados brancos era de quase 60%. Por outro lado, os brasileiros pardos representavam pouco mais de 41% da população do país, mas só 28,3% dos estudantes das instituições federais. Em 2014, ano dos dados mais recentes divulgados pela pesquisa, 45% do total de brasileiros eram pardos e dentro das universidades a população parda representava 37,7% do total. No mesmo período, o número de estudantes de graduação praticamente dobrou, de 469 mil para 939 mil. Já considerando a população negra, esse crescimento foi ainda maior, de 160 mil para 446 mil, que representa um aumento de 178%.
Reportagem especial.
Quase 60% das pesquisadoras já sofreram assédio sexual em trabalho de campo e 18% relataram violência física ou agressão. Os dados são de pesquisa da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os cientistas também relatam problemas com assédio moral e sexual no lugar de trabalho. Tema de hoje da última reportagem da série Lugar de Mulher na Ciência. A produção é de Maria Dunanda.
Lugar de mulher é na ciência.
Quanto mais as cientistas avançam na hierarquia da pesquisa, mais elas estão suscetíveis a sofrer assédio moral e sexual. A comprovação é de um levantamento de alunas de pós-graduação na área de astronomia de diversas partes do país. Segundo o estudo, 76% das mulheres pesquisadoras da área já sofreram assédio moral, enquanto 64% dos homens passaram pela mesma situação. No caso do assédio sexual, 36% das mulheres relatam, contra 8% dos homens. Para a pós-graduanda do Instituto de Astrofísica de País, Josefine Rua, o número deve ser ainda maior, já que não é todo mundo que denuncia. Além dos transtornos psicológicos, passar por um assédio dentro da academia leva a um isolamento profissional da vítima.
Ela fica isolada, muitas vezes o assediador é supervisor, é colaborador, isola a pesquisadora, isola a pós-doutoranda, isola a doutoranda, ela fica trabalhando sozinha, espalha-se boatos para os colaboradores, então os colaboradores já ficam um pouco com o pé atrás de falar com ela, porque escutam outros tipos de histórias. Às vezes fica isolada, inclusive, porque denuncia também. Ao denunciar, ninguém quer comprar a briga. Você isola uma pessoa, ela publica menos, ela cresce menos, ela vai ter menos oportunidade.
A pós-graduanda do Instituto de Astrofísica de Paris relata ainda que sofreu assédio do colega de doutorado. Além do constrangimento do abuso, quando informou aos chefes do departamento da instituição, a vítima teve que lidar com o descaso dos responsáveis.
E é um assédio que é absurdo, porque é público. Ele mandava e-mails públicos para um grupo de mais de 100 pessoas me ofendendo ou levando flores para mim no CBPF, para todo mundo ver. E quando isso é levado para a diretoria, para o departamento, você diz, é engraçado, ou é irrelevante demais, é significante demais e é engraçado, e aí você fica na situação de ridículo. Ou quando é muito sério, quando é realmente um pesquisador, é uma situação crônica, que já sabe que o indivíduo já repete aquele comportamento há anos, aí ninguém quer nem ver, ninguém quer nem tocar.
As denúncias do assédio sexual no meio acadêmico têm se tornado cada vez mais frequentes. As denúncias de assédio sexual no meio acadêmico têm se tornado mais frequentes. O que levou físicas de várias partes do mundo a lançar um manifesto em que repudiaram os casos de abuso no ambiente de trabalho. Mas apesar do assunto estar mais em pauta atualmente, o problema não é de hoje. O que ocorre é que, como anteriormente as mulheres cientistas ainda eram em um número menor do que hoje, as pioneiras enfrentavam o desafio de ingressar na carreira. É o que explica a pesquisadora do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Lígia Rodrigues.
Quando essas pioneiras começaram a romper esses tabus, as dificuldades que elas tiveram foram de outra ordem. Mas uma vez no ambiente científico, as academias eram tão pouco numerosas e havia duas ou três mulheres, todo mundo se conhecia tão bem que eu acho que essa questão do assédio sexual não se colocava muito. Hoje em dia é uma situação totalmente diferente. Isso começa a incomodar muitos homens. Aquilo que podia ser visto como uma exceção e, portanto, tolerada, agora não é mais visto assim. Agora é visto realmente como uma invasão do seu território. E eu acho que as reações, então, começam a vir com mais força.
Além dos casos de assédio sexual, as pesquisadoras também sofrem com o constrangimento do assédio moral. Apesar de os homens também serem constrangidos, é mais comum que as mulheres sofram com o problema. A professora do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Campinas, Vera Solferini, destaca que muitas vezes o assédio moral é tido como natural no ambiente acadêmico.
Quando existem conflitos, os homens tendem a entrar num conflito para ganhar. E muitas vezes, vamos dizer, algumas pessoas em posições superiores também não gostam de serem criticadas ou cobradas. E quando isso acontece, às vezes a resposta é muito agressiva. E isso é uma forma de assédio também, né? Isso é uma forma de intimidação. Às vezes isso vem com uma linguagem corporal que também é uma intimidação física, é uma exibição de poder físico que compõe aquela agressividade toda.
As pesquisadoras que forem vítimas de assédio moral dentro da universidade devem encaminhar a denúncia às ouvidorias das instituições de ensino. As mulheres também devem procurar a Delegacia da Mulher para denunciarem os casos de assédio sexual ou ligar para o telefone 180. Repórter Maria Dulce Miranda.
A série Lugar de Mulher é na Ciência teve produção de Maria Dulce Miranda e edição de Paulo Alquimim. Todas as reportagens da série ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Primeiro simpósio interdisciplinar do Vale do Rio São Francisco recebe trabalhos até 9 de setembro. O encontro é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e Biológicas e discute os desafios de superar o modelo cartesiano no ensino e na prática profissional. O evento vai ocorrer entre 17 e 19 de novembro em Petrolina, Pernambuco. Informações em www.sivasf.com. Workshop of Quantum Simulation and Quantum Walks 2016 recebe trabalhos até a próxima terça, dia 23. O evento vai ocorrer entre 17 e 20 de novembro em Praga, na República Tcheca. Informações pelo site wqsqw2016.phys.cz. Eu vou repetir: wqsqw2016.phys.cz. E a última dica de hoje é o Congresso Brasileiro de Terapia Cognitiva da Infância e Adolescência, que recebe trabalhos até 19 de setembro. O evento vai ocorrer entre 3 e 5 de novembro em Campinas, interior de São Paulo. Informações pelo www.concriade.com.br.
Por dentro da UFMG.
Em inscrição para sorteio de vagas na UMEI Alaí de Lisboa para filhos de servidores, terceirizados e alunos da UFMG pode ser feita até 16 de setembro. A seleção é para crianças nascidas a partir de 1º de abril de 2013. Pais e responsáveis devem apresentar originais e cópias de documentos como comprovante de endereço, certidão de nascimento e cartão de vacina da criança. Professores e servidores técnico-administrativos precisam levar ainda a carteira profissional ou contra-cheque. Já os alunos precisam apresentar o comprovante de matrícula na graduação ou na pós e número de créditos matriculados. Demais membros da comunidade universitária devem levar documento que comprove a vinculação com a UFMG e o local de trabalho, além de contra-cheque. O procedimento deve ser feito na CAC, na entrada lateral do prédio da Biblioteca Central, das 10 da manhã às 6h30 da tarde, lembrando, até 16 de setembro. Mais informações em www.ufmg.br. E toda sexta-feira, antes de encerrarmos esta edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora da Universidade de São Paulo lança O Simbolismo, uma revolução poética de Álvaro Cardoso Gomes. Livro dedica seus princípios teóricos do movimento literário e artístico e sobre seus expoentes como o poeta Baudelaire, além de trazer uma sessão de bibliografia com resenhas do autor sobre obras que abordam o tema. O preço é R$ 48,00 em www.edusp.com.br. Gestão e Políticas Públicas no Cenário Contemporâneo, Tendências Nacionais e Internacionais é um dos novos títulos da editora da Fiocruz. Obra organizada por Thelma Maria Gonçalves Menicucci e José Geraldo Leandro Gontijo. A publicação traz análises sobre a reafirmação do Estado e de sua centralidade na produção de políticas para o desenvolvimento, o bem-estar, a equidade e a necessidade de reestruturação das capacidades estatais. O preço é R$ 70,00. Informações em portal.fiocruz.br. E vamos à última dica de hoje. A editora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos lança Design Estratégico em Ação, de Celso Carlos Skatleski. A primeira parte do livro apresenta os fundamentos e os conceitos básicos indispensáveis ao estudo do design estratégico e a segunda traz exemplificações sobre processos, métodos e instrumentos de design estratégico. O preço é R$ 36,00. Informações pelo www.edunicinos.com.br. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, edição e coordenação Paulo Alquimim, trabalhos técnicos Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais. Siga twitter.com/ufmgeducativo e facebook.com/ufmgeducativo. Um ótimo dia para você, bom fim de semana e até segunda-feira.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.